Qual foi o filme que você foi ver?
Pacific Rim.
É bom, pelo menos o filme é bom.
Tava com meu pai, com a minha mãe geral, aí tô lá na fila do cinema, eu falei, ih, acho que tô precisando de alguma coisa, cara.
Pô, que maneiro, você foi ver Pacific Rim com seus pais, cara? Meus pais jamais iam ver um filme desse.
Meus pais não vão ao cinema nunca.
Quando você terminar de conversar, você coloca nos jogos?
Cara, jogo só amanhã, vai dormir. 10 Cara, você tem que ficar lá pra dormir, cara.
Mas deixa eu falar.
Fala.
A mamãe falou que eu vou ficar com você.
Toma que o filho é teu.
Muito bom, cara.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos esse podcast. Eu fiquei pensando assim, não posso errar. Maldito nome!
Ah, não fui eu que dei ideia do nome, não.
Pô,
não, foi a câmera pra sábado.
Foi você, sim. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Procrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando conosco estão aqui Rodrigo Montalhão.
É isso aí, pessoal. Tô de volta aí para mais um episódio.
Tibério Velasquez.
Fala aí, pessoal. Só para dizer que Battlestar Galactica é a melhor série feita pela humanidade.
Observação polêmica essa, eu prefiro Breaking Bad. E continuando, Roberta Maná.
E aí, pessoal.
E Elvésio Parente.
Fala, galera. Eu concordo com o Tibério. Battlestar Galactica é a melhor série já feita.
Olha aí, acho que pintou um possível tema pro próximo cast, hein? Quem sabe? Under the Dome, série nova. Roberta, não quer fazer uma sinopse aí rapidinho do que se trata?
Under the Dome é essa série baseada num livro do Stephen King, com o mesmo nome. Trata sobre a vida numa cidade pacata, pequenininha, chamada Chester's Mill, na qual, do nada, surge um domo na volta. Se cria um domo na volta dessa cidade. Algumas pessoas ficam presas no lado de dentro do domo, outras pessoas ficam no lado de fora. Então, famílias são separadas, enfim. Tem gente que é morta pelo domo, essa coisa toda. Todos os conflitos humanos que podem emergir de uma situação de calamidade, de confinamento, né? Começam a emergir disso, porque as pessoas não sabem se vão ter comida, se vão ter água, se vão ter ar depois de um determinado tempo. É um assunto que é muito batido ao longo da literatura, é um assunto muito estudado, porque claro que todo mundo se interessa por saber o que aconteceria com um grupo de pessoas num náufrago de navio, se as pessoas ficam numa ilha deserta, né? A gente tem o Saramago aqui no Inside Cegueira, escrevendo esplendidamente bem sobre isso, depois um filme maravilhoso. Então é um assunto que é reiteradamente é tratado.
É, ele então, já é um assunto interessante. Você ainda muda para um campo de força misterioso, aí acaba pegando mais gente ainda. Essa questão do ar que você colocou aí, será que a parte de vegetação que tem lá dentro seria o suficiente para conseguir renovar o ar lá para aquelas pessoas todas?
Tem um episódio que eles falam exatamente isso, né? Que passa um pouco de ar, inclusive a água também passou um pouquinho, então não é totalmente vedado para partículas, vamos dizer assim.
Eles
então...
matam essa charada quando, assim, logo no, acho que não sei se é o episódio 3, não lembro exatamente, que alguém bota a mão no domo, assim, tá chovendo lá de fora, e a pessoa
isso,
não tira a mão tá molhada, tipo assim, vamos sanar as dúvidas sobre isso logo, o pessoal parar de mandar e-mail pra cá e tudo mais, hein?
Mas isso não deveria ter caído então, quando teve aquela questão do míssil, que não passou não passou radiação, não passou nada pra dentro?
Tem uma conversa ali no carro de duas personagens, que daí uma delas comenta, o domo tá nos protegendo, quando veio a bomba, não passou nada, mas quando precisou de um determinado evento, esse evento aconteceu. Não vou falar aqui que evento é, né? Porque isso seria um spoiler. Quando determinadas coisas precisam acontecer, elas acontecem.
Convenientemente.
convenientemente.
É, esse é um dos aspectos do mistério da Redoma, né? Exatamente esse fato dela parecer ter consciência das coisas que acontecem na cidade e proteger determinados personagens, né? Então é mais um dos mistérios.
É, nem me lembra Lost, não. Não passa pela cabeça. Nada a ver com a ilha de Lost, isso.
Né? Eu acho que, como toda série, tem seus núcleos muito bons e seus núcleos ruins, né? Aqueles totalmente dispensáveis. Eu acho que as cenas que aparecem o cara do Breaking Bad, e aí eu não tô dizendo isso por parcialismo, já que eu adoro Breaking Bad, mas eu gosto muito dessa aura dúbia de meio mocinho, meio bandido que o senador lá... Ele é senador?
Não,
é,
não, vereador.
Vereador.
Vereador. Que ele tem, eu acho bacana. Ele tem sua conduta questionável, mas tem aí o foco, fazer o bem pra cidade e tudo mais, eu acho bacana.
Ele é um
acho...
personagem muito bem construído, também acho.
Uma coisa que eu achei legal nessa série é esse não maniqueísmo de dois dos principais, ele e o Barbie. O Barbie também não é exatamente um mocinho. A gente sabe logo de cara que o Barbie não é boa pessoa, só que ele tá lá como o principal. Então, assim, já apareceu mais podre da vida dele, e tá lá ele e o cara do Breaking Bad, que eu esqueci, o Big Jim. Pois é, que tá lá, o cara também tem os podres dele e isso é bacana, não ter o cara que é o mocinho bonzinho. Gostei disso.
Eu também. Mas ao mesmo tempo, ela tem aquele maniqueísmo de mostrar, por exemplo, o filho do Big Jim, como aquele cara, por vários episódios, mostrou como um maníaco. E até agora, né, ele tá ainda como um louco.
Na verdade, tirando o Big Jim, o Barbie, né, e talvez a jornalista, né, a Julia. O resto do elenco é fraco, né, a policial é fraquinha também, eu acho ela bem fraquinha.
Enfim. Agora, tem uma coisa que me incomoda nessa jornalista, que é a mulher tá com um cara que o marido dela sumiu, e aí ela não sabe se o marido dela tá fora da Redoma ou não sabe qual é, e aí aparece outro cara do nada e o cara já divide a cama com ela, assim, logo de cara, no dia seguinte.
Na verdade, não é bem assim, não. Assim, ela começa a ter esse relacionamento com o Barbie, mas depois que ela sabe que o marido dela tá fora, acha que o marido dela fugiu por causa do dinheiro. Na verdade, assim, ela se sente abandonada ali, não é bem assim, ela não sabe onde tá ele, não. É...
Eu só achei muito rápido a reação dela, porque assim, ela não tem certeza ainda de qual é a do cara, se o cara volta ou não volta.
Na verdade, ela viu uma carta, que a irmã dela mostrou pra ela. O marido dela mandou uma carta. Spoiler. A irmã dela mostrou uma carta pra ela. Então aquela carta é bem clara, dizendo que o marido dela abandonou ela. E a partir de todos os. Das coisas que ela viu na cabana e não sei o que mais, por que diabos ela suporia que tá todo mundo errado e que não é bem assim?
Eu vou dizer que me incomodou menos ela ter, de repente, se envolvido com o cara, sem ter certeza do que aconteceu com o marido, do que ela ter continuado envolvida com o cara depois que descobriu que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do marido. E isso é que é mais bizarro.
Também.
Mas assim, o que vocês acham de terem aceitado fazer uma série sobre uma coisa assim, um tema que talvez tenha meio batido, assim, as pessoas presas num ambiente, tipo, Lost, lá que não já falou o suficiente, assim, durante, sei lá, 3 temporadas conseguiu prender a gente, eu não sei se a Leandro Dami vai ter tanto fôlego assim.
Então, essa é uma da minha preocupação minha, cara, eu, na verdade, eu não vi essa série virando série, propriamente dito, né, tipo, tendo temporadas. Eu não acho que esse argumento inicial aí da Redoma, e como ele tá sendo apresentado na série, que ele segura muito tempo não, cara.
Mas eu acho
que... Pra mim, essa é uma série de uma temporada.
É, e eu acho que vai acabar sendo, pelo menos eu espero, porque ela não tá fazendo tanto sucesso como Prison Break, por exemplo, que foi uma série de um sucesso absurdo na primeira temporada, e eles resolveram prolongar e aí deram uma cagada, lógico, porque não tinha história pra isso.
A primeira temporada vai ter 13 episódios, né? Estamos agora no 10º, vão ter mais 3, mas acho que ela já foi renovada pra segunda temporada com mais 13 episódios, cara.
Já foi renovada logo de cara, até antes, na verdade, depois do piloto, eles já renovaram, porque o piloto arrebentou. Agora, série, ela se beneficia do período que ela tá passando, né? Isso é entre safra, entre as temporadas das séries... de mais nome, né, ela pega esse buraco, né, esse hiato que acontece, assim como o Fallen Skies, por exemplo, e acaba se dando bem porque não tem nada pra ver e o pessoal acaba vendo aquela que tá um pouquinho melhorzinha, que é a novidade, então ela se deu bem também por causa disso. Se ela estreia junto dos medalhões, vamos dizer assim, das séries mais famosas, eu acho que aí ela rodava.
Agora, a comparação com Lost me deixa um pé atrás enorme com isso, que é como é que vão explicar o fim? Como é que vai ser o fim disso aí?
Eu só espero que a coisa não caia pro lado do extraterrestre, alguma coisa assim, que eu acho que é meio covardia. Que nem o Lost falar sobre no final tá todo mundo morto. É, eu acho que seria dar uma explicação extraterrestre pra esse domo aí.
O que me deixa tranquila é saber que é um livro de ficção científica. Eu acho que é difícil, sabe, dar uma explicação extraterrestre ou, sei lá, o espiritual para o domo, considerando que é um livro de ficção científica. Tem que ter uma explicação científica para se configurar num livro de ficção científica. Então essa é minha esperança de que realmente, como tu disseste, como o GG falou, que se respeite o plot do livro, e considerando que o Stephen King é um dos produtores executivos, né, de repente...
Eu não sei qual é o final do livro, eu não li o livro, não sei se alguém aqui leu. Mas assim, a vantagem de ser baseado num livro é que o final já existe. Então os caras não vão ter que inventar nada como foi a rolha lá do Lost. Então acho que a gente pode ficar mais tranquilo, né? E o Stephen King, assim, ele é um cara que ele costuma mandar bem nos finais, né? Quem viu aquele filme A Névoa, por exemplo, The Mist em inglês, eu pelo menos achei o final daquele filme espetacular, assim, de uma coragem extrema que ele fez. Então ele é um cara que costuma mandar bem nos finais, e se tiver que tocar, ele faz sem medo, né? Também iluminado também, enfim, então eu acho que a gente não vai ter problema com a explicação final, pelo menos.
Tomado.
Agora, assim, eu não sei se vocês viram uma série chamada Persons Unknown, que saiu um tempo atrás, acho
eu
que
vi.
Saiu em 2010. E, cara, eu me lembrei muito disso, assim. Era uma série que apareceram umas pessoas do nada, numa cidade, só que, assim, não chegou a bolha em volta deles. Eles apareceram dentro de uma bolha, que no final depois era uma cerca elétrica invisível lá, que matava as pessoas que estavam cruzando. Elas estavam presas ali dentro, tiveram que conviver e se virar e etc e tal. Cara, eu tô achando que essa série, ela tá sugando de muito lugar diferente, aí não sei não.
Verdade, cara, você falou agora, eu não lembrava dessa série. Era uma cidade fantasma, vazia, uhum, feita só pra receber aquelas, sei lá, 12 pessoas, não era isso?
Isso. Era. Na verdade, era tipo Big Brother, né? Ficava um cara monitorando eles, né, por uma TV. Era uma mistura de Big Brother com Jogos Mortais, né? Ele motivava os caras a tomar algumas atitudes também, né? Eles faziam algumas coisas, né, no ambiente pra motivar os caras, né? E era legal, era uma série até legal.
Era. Eu não lembro do propósito, assim. Eu lembro que tinha uma empresa lá por trás, mas... Qual a finalidade de você construir uma cidade inteira no meio do nada só pra prender aquelas pessoas ali? Eu não lembro muito bem da motivação. Mas a comparação foi boa.
Eu lembro que eu gostei do fim.
É, não pode ter spoiler daquela série?
Ah, pode. Aquela série já era.
Ela, na verdade, ela foi cancelada na primeira temporada, não deu muito certo. E, na verdade, quando eles conseguem fugir ali, eles são todos pegos. E aí depois rola uma... Como se fosse o início de uma segunda temporada, só que em vez de uma cidade, era num barco.
Isso, era um navio. Exatamente.
Vocês estão agora na fase 2.
Isso, era a cena final, né? Mas, assim... Pelo que a gente já viu no Underdome até agora, eu particularmente acho muito difícil que a explicação não apele pra algo alienígena, cara.
Eu também tenho esse receio, porque... Tanto que os militares estarem lá, meio que tentando descobrir o que é aquilo, mostra que não é do lado deles, né?
É, e tipo, uma arma humana que seria super poderosa nem arranhou o negócio, né?
E já abandonaram, né? Acabaram as esperanças. Vambora.
É. Deixa isso pra lá. Cuidar da nossa vida, que se dane.
É, eles introduziram um personagem novo e, assim, foi uma historinha bem mal contada, cara.
Bem mal contada, cara.
Eu não gostei da introdução daquele personagem, não, cara. Achei uma puta forçada, assim. Não gostaria que aparecessem outros nesse ponto, nesse caso, né? Tipo, ah, eu tava aqui o tempo todo escondido, porra.
Tipo o Rodrigo Santoro no Lost. Eu sempre tava aqui.
Exatamente.
E mais, tava escondido, mas sabendo de tudo que tá acontecendo.
Não, é complicado, cara. Por isso que eu tô falando, assim, acho que não sei se eles vão ter Lost passou por esse mal, né, cara? Assim, porque tentaram esticar, não sei se ela... Pô, tem só 3 episódios, já tão apelando pra esse tipo de coisa, né, cara?
Já é hora de falar mal de Lost?
Acho que a gente precisava de um podcast inteiro pra falar mal de Lost, cara.
Agora, não, Lost foi bem, cara. Assim, tipo,
foi. Até a temporada.
Lost só existiu até ali depois.
Quando eu comecei a assistir o Under the Dome, uma coisa que tava me empolgando em ver na história era uma coisa que eu já vi naquela série Jericho, que era o conflito das pessoas, do tipo, e agora o nosso dinheiro não significa mais nada, eu vou ter que sobreviver como eu posso. Eles chegaram a mostrar algumas dessas situações, mas a coisa não rendeu. Eles acabaram voltando de novo pra questão lá do ovo, ou uma questão qualquer de a mãe gay da menina morre ou não. Ou seja, assuntos pequenos em relação a o que aconteceria se a sua sociedade, de repente, não tivesse mais nenhum recurso moderno. Mais energia, não tem mais comida. Eles não produzem mais comida. Eu achei até engraçado naquela cena onde a personagem nova entrou, que as pessoas vão levando coisa. Assim, de onde surgem essas coisas? Qualquer um daqueles elementos, você não pode dar uma lata de sal, porque não tem mais sal produzido. Tudo acaba sendo muito valioso. Então, o que deveria ser uma guerra, praticamente, entre as pessoas, acabou, tipo assim, tá civilizado demais pra aquilo. E no Jericho, eu acho que isso foi melhor explorado. As pessoas começaram a perceber isso, começaram a se preocupar mais com a agricultura, começaram a pensar, cara, o que eu vou fazer? Vai vir uma chuva ácida aqui próximo, porque estourou uma bomba. Vamos proteger a nossa plantação, porque a gente não consegue fazer mais. Eu achei que a coisa ia cair um pouco mais pra esse lado.
Jericho, pra mim, foi uma puta série, assim, que deu um puta azar de pegar uma época ruim, talvez... Ela sofreu com um problema de pessoal baixando download, então não deu a audiência que eles queriam pra televisão. Tanto que a galera depois pediu e os caras falaram, ó, o pessoal que tá baixando, não adianta vocês não dar audiência. Pra poder, eu vou voltar com a série, mas eu quero ver a audiência no ar. Aí, só que deu azar de cair junto com a greve dos roteiristas. E aí eles fizeram só meia dúzia de episódios e falaram assim, ó, então vamos fazer uma meia dúzia de episódios aqui e vamos ver se vocês estão realmente acompanhando a série. Não deu certo, então eles fizeram um final meia bomba lá, que poderia muito bem ser explorado, assim, e até foi lançado uns quadrinhos para poder dar um fechamento disso aí, podia ser muito bem um filme para TV, algo como fez o Firefly, mas para mim foi uma puta série, cara, eu gosto pra caramba, assim.
Eu também gostei.
Eu gostei também, mas eu achei que, assim como Under the Dome também, eles entregaram ouro muito rápido, assim, eu gostava muito de Jericho quando a gente não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. A gente sabia que tinha explorado uma bomba no meio dos Estados Unidos, mas a gente não sabia por quê. Quer dizer, o que foi? Foi uma invasão de outro país, monstro gigante, alienígena, enfim. A gente não sabia de nada, ainda mais estava naquela vibe de Lost na época. E era muito mais legal quando a gente não sabia. Depois que a gente soube, mais ou menos, o plot do negócio, né? Tipo, acho que era uma guerra civil, se eu não me engano, né? A coisa virou uma série de guerra, quer dizer, assim, ficou meio Revolution também, né, que é os caras criando os seus estados ou seus países e começando a lutar um com o outro ali dentro de uma nova sociedade, assim, eu achei que perdeu um pouco do mistério, assim, na série, eu gostava quando a gente não sabia o que era.
Mas a série ia continuar, a greve do roteirista também deu uma atrapalhada nisso aí. E assim, eles no final, quando eles viram que a audiência estava baixa, pelo que eu lembro, eles fizeram meio que um desfecho. Tanto que ele deixa um finalzinho ali para você fazer uma guerra civil. Tipo, a guerra civil estava começando quando acaba Jericho, né? Mas a grande guerra civil, o país dividido, ele deixa bem claro no final da sim, e que daria para continuar dali. Não continuou mesmo porque acho que foi a própria audiência. Né?
Porque aí não ia ser interessante mais a história.
Uma guerra civil americana ia ser legal, cara.
Sim, mas eu acho que acabou ficando meio como... Eu acho que foi o Rod que comparou com Revolution. Eu acho que acabou sendo bem por aí. E Revolution, convenhamos, que não é uma das séries mais legais, né?
Não, com certeza também não. Ela é uma série que, pra mim, também eu não vejo muito futuro, não, cara. Até porque a menina que seria pra ser a principal é fraquíssima, né? Tanto que já até deram chega pra lá nela. Ela agora aparece bem pouco, até.
Ah, é? Eu não vejo. Só vi o iníciozinho e depois não me interessou.
É, na verdade, ela é pra ser a líder principal. Na época, até fizeram um paralelo dela com a Katniss, lá dos Jogos Vorazes, né? Que era um personagem feminina forte, que atirava o arco e tal, mas assim, a menina era muito fraquinha, era uma atriz muito ruimzinha, já trocaram ela de lado e deixaram o pai da menina do Crepúsculo lá como principal, que também não é lá essas coisas, né?
Então, cara, Jericho, eu acho que lembra mais The Walking Dead pela situação do que Under the Dome, mais parecido com Lost ou com Versus Unknown. Mas, cara, o que eu acho engraçado é que, por exemplo, o que eu sei da história do Stephen King é Under the Dome, na cidade foi presa, tinham 26 pessoas na cidade, pelo que eu entendi. E Chester Mill da TV parece que tem gente toda hora, cara. Surge gente do chão.
Nesse último episódio apareceu muita gente que não sei onde é que tava antes.
É, por exemplo, assim, vamos pegar a arma do pessoal. Aí o cara junta lá meia dúzia de maluco pra poder ir lá brigar com os caras. O cara tem medo de maluco, morre meia dúzia, ou seja, sobrou só meia dúzia. Agora, daqui a pouco, apareceu um monte de homem pra brigar, cara. Pra brigar, os caras aparecem. Pra as mulheres lá, ninguém vai, pô.
A impressão que me passou é que o que tem ali embaixo do domo é um bairro. É o que seria um bairro inteiro do nosso. Não uma vila. Tem várias casas, tem comércio, escola, polícia, sei lá.
Sim, tanto que o tribunal ficou do outro lado. O lugar onde se faz o exame de sangue também está do outro lado do domo. Tem várias coisas da cidade que estão do outro lado do domo, aos quais eles não têm acesso.
é tão longe os limites da cidade que no último episódio alguém foi viajar lá, né, pra falar com uma mulher que tava... Que... Peraí, eu não sei se isso é spoiler. Não, sabe a mulher com a arma? Com a espingarda?
Eu já falei de ilha, não sei se...
É, mais ou menos isso aí.
Então, ou seja, viu o tempo que levou, que demorou pra chegar lá, sabe?
Uhum.
E aquela mulher não tinha aparecido, ela tava numa área erma, onde ficavam os... O propano também era longe pra caramba. Ou seja, o lugar é grande, cara. Não é tão pequeno assim.
Resumindo, quando eles querem que seja perto, é perto. O cara viaja de um lado a outro rapidinho. Quando eles não querem, demora pra caramba, um episódio inteiro e tudo mais.
Uma outra coisa que eu achei que também fosse por aí, teve uma hora, cara, que o Big Jim chegou pra um negão que tinha um monte de arma em casa. É, eu achei que ele fosse o quarto elemento. Mas não, de repente o cara foi esquecido.
Spoiler.
Tá bom, mas de qualquer forma não é.
Aliás, essa questão do quarto elemento tava na cara, né? Alguém tinha alguma dúvida de quem seria o quarto elemento? Pô, tava já escrito há uns dois episódios atrás.
Até porque, né, apesar de ter um milhão de pessoas dentro da Sester Mill lá, que foi preso, só tem meia dúzia de personagens, né? Não sei como é que eles conseguem explorar tão poucos personagens assim, tão poucas coisas. Sei lá, eu acho que tá faltando alguma coisa nessa série ainda.
Tinha que ter menos gente, ou realmente tinha que ser uma vila, uma rua. Olha, eu vou prender essa rua de pessoas. E aí sim, e não colocar tanta gente assim. Realmente não dá pra focar direito com tanto personagem.
O Game of Thrones trabalha bem isso, né? São muitos personagens, muitas histórias paralelas, e aí tem episódios que realmente você não ouve nem falar de uma pessoa, eles estão em um lugar diferente, mas eles conseguem trabalhar bem. A The Dome, eles querem falar de todo mundo, todos os episódios, juntar todo mundo, então fica três histórias paralelas no máximo, um monte de gente lá de NPC pra morrer.
Mas o Game of Thrones...
Eu acho que a questão, eles tentam mostrar sempre que nada pode ser escondido. Under the Dome, nenhum segredo fica escondido. E aí é que eu acho que entra essa necessidade de estar sempre mostrando tudo de todo mundo. Eu acho que esse tema muito batido e já muito bem explorado por outras séries. Então, o roteirista, ele tem que ser excepcional para fazer esse tema render.
Ele podia mostrar outras pessoas fazendo outras coisas. Beleza, tem personagens demais, eu não vou focar muito nisso. Game of Thrones faz isso. Toda hora mostra os reinos, mas você sabe o que tá acontecendo lá? Nessa série, parece que realmente tá todo mundo parado, tipo um NPC de jogo, sabe? Todo mundo ali andando, batendo cabeça no muro, até a hora que ele participa da cena. Sabe, podia mostrar uma galera aprendendo a plantar, outra galera, sei lá, reconstruindo coisas. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando que ia dar um gás bacana? Nos primeiros episódios, acho que no segundo, no terceiro, teve um princípio de incêndio. Pô, olha que bacana, cara. Se de repente tem um incêndio, os caras não têm pra onde fugir e o ar é consumido de forma muito mais rápida. Pô, isso ia ser um perigo bacana. Mas não, de repente tudo aquilo foi facilmente resolvido e o perigo passou.
Eles tentaram fazer isso com a água, né, cara? Eles fizeram um cara bater na torre de água, na caixa d'água da cidade, e aí criou-se um problema todo em volta da água, que foi resolvido no mesmo episódio e ficou tudo por isso mesmo.
Então, mas aí vem a monstro da semana, né, cara? Fica esses plotzinhos de filler aí, né, só pra você encher linguiça. Tipo, ah, hoje vamos dar problema com a água, amanhã vai dar problema com a comida, no dia seguinte vai ser problema com falta de remédio, no outro é uma infecção misteriosa. Eles enrolaram os 5 episódios com essas historinhas assim, cara. Assim, eu não acho legal também seguir por isso, né?
E forçando a barra, né? A cidade tá isolada há um tempão e tal, tem meia dúzia de pessoas lá no centro da cidade e tem um caminhão em alta velocidade no meio da rua. Assim, aquele caminhão tava indo de onde pra onde?
Com tanta pressa.
Pois é, o caminhão tava rápido e teve que desviar correndo e acabou que bateu na torre e derrubou e destruiu a caixa d'água.
Você precisava fazer o quê com tanta pressa? Não tá acontecendo nada.
Não, e fora que dias depois, eu não sei quanto tempo já se passou na história, e as pessoas continuam andando de carro assim, de onde tá vindo esse combustível? Se tem um posto de gasolina ali dentro, ele é finito, né? As pessoas deviam parar de andar pra um lado pro outro.
Mas essa questão que o Rod comentou, de ficar enchendo a série com probleminhas, é o meu medo, que é ficar enchendo linguiça e não resolver nunca o problema, virar uma série que a gente tava comentando antes, que é virar uma série infinita, e aí nunca se resolveu, porque na verdade, esses problemas eles nunca entram no núcleo da questão, que é mostrar de fato por que, que a gente explora esse assunto do comportamento das massas em momentos de crise. É isso que nos interessa. Esse assunto ele é explorado porque interessa, porque a gente quer saber, pô, como é que eu agiria numa situação dessas? A gente sempre tenta se colocar nesse lugar. Então, enxergar situações dessas e tentar se enxergar numa situação dessas é uma coisa interessante.
É, então, até assim, desculpa, Roberta, te cortei, mas assim, você pega até os melhores filmes de zumbi aí do Romero, por exemplo. O filme não é bom por causa dos zumbis, cara. Nem por causa de cena de gore, do zumbi arrancando a tripa dos outros. O filme é bom, os dele principalmente, porque foca nisso, né? Na sobrevivência de um grupo de pessoas numa situação extrema de fim do mundo, enfim, de falta de
recursos. Exatamente, o Dead é outra série que também trata sobre uma situação extrema de pessoas tendo que conviver em uma situação de isolamento. Nas quais os recursos são escassos. Então é sempre sobre isso, sempre sobre pessoas tendo que conviver com elas mesmas, quem assume qual papel no grupo, enfim, como é que vai se dividir isso, como eu vou aceitar outra pessoa me liderando. Esse tipo de coisa é interessante. Por isso que a gente assiste esse tipo de série. Só que nem isso é explorado bem na série. Então tem um ou outro episódio no qual surge um conflito desse tipo, mas de resto é mais conflito político que tem no livro, né, pelo que a gente deu uma lida, mas os conflitos políticos, eles são explorados, mas de uma maneira muito pueril, de uma maneira muito superficial. Esses conflitos sociais também são superficiais, então no final das contas é mais para mostrar a briga de vizinho. Tô brincando, mas enfim, eu acho que a série ela falha nessas questões, assim, ela acaba não, como a gente estava falando antes, assim, alguns núcleos, alguns bons núcleos, alguns ruins, e ela acaba não focando em nada direito no final.
Ainda sobre o Monstro da Semana, eu acho que na verdade ele serve para isso, né? Ele serve como um motivo para poder desenrolar o episódio e mostrar o relacionamento entre as pessoas, né? O Fringe, por exemplo, ele tinha um monte da semana, mas tinha um plot principal. O Battlestar Galactica tinha esse problema da água. Logo nos primeiros episódios teve uma explosão que tirou a água da Battlestar e a galera passou por aqueles problemas lá. Mas aquilo tudo serve de plano de fundo para poder mostrar o relacionamento das pessoas, ou então focar num outro plot principal da história.
Mas repara que as duas séries que você deu como exemplo, Fringe e Galactica, são séries que trabalharam muito bem o desenvolvimento dos personagens principais e até dos secundários. Então, e os roteiristas eram muito bons também. Então, é mais fácil você conseguir jogar um plot da semana ou que se estenda por dois episódios, enfim, se você já tem um trabalho bom nos personagens, né? Não como foi na série, né? A gente teve esses pequenos plotzinhos logo no começo. Os 5 primeiros episódios foram plots assim, água, doença, não sei o quê. Quer dizer, e sim você conhecer direito de personagem. Então, ficou meio forçado, assim, realmente.
Vocês lembram de um filme chamado Efeito Dominó, com a Elizabeth Chu e o cara lá do Twin Peaks? Era uma cidade que, de repente, cara, era um filme muito bacana, mostrava o quanto a gente depende de energia elétrica. E ele tinha mais ou menos um clima assim, mostrava a usina de força de uma cidade próxima explodindo não, de repente ela parou de funcionar, ela queimou, né, não é nada, o filme não tem uma pegada trágica, mas o fato é que deixou assim, totalmente isolado as pessoas de uma cidade. E aí, de repente, o dinheiro passou a não valer mais, porque as pessoas não tinham mais como sacar dinheiro. O cartão de crédito não funcionava, o posto de gasolina não conseguia abastecer os carros, porque as pessoas pagavam com cartão de crédito. E aí, de repente, começou um morador invadindo a casa do outro para pegar comida. As pessoas não conseguiam sair da cidade, porque era mais de um tanque para chegar lá. E aí, aos poucos, no meio das estradas, os carros iam parando, sem combustível. É bem bacana, cara. Ficou com um efeito legal. Mostrou, de novo, o pior do ser humano, que eu achava que era o bom gancho para essa série, que ele não tá explorando. Mas eles, pelo menos, fizeram isso de um jeito mais legal.
Tem um conto do Cortázar que é sobre um engarrafamento, mas é um engarrafamento mega gigantesco, e uma estrada é um engarrafamento que ele dura por muito tempo. Esse conto, ele é muito...
Eu já ouvi falar desse conto.
É excepcional esse conto, excepcional. Ele tá num livrinho que agora tem uma edição nova do Cortázar, que tem vários contos dentro. Tem um dos contos que é incrível, no qual tem um casal de velhinhos vivendo numa casa muito grande, e eles começam a ser expulsos por outros moradores que eles nunca enxergaram, e eles só escutam os moradores entrando em uma peça e em outra. Mas esse conto dos carros, ele nunca dá nomes às pessoas. Então as pessoas, elas são nominadas pelos carros nos quais elas elas estão. E aí ele vai mostrando que o tempo vai passando, então as pessoas vão começando a ficar com fome, com sede, e tem os agricultores na volta, na estrada, e aí ele narrando que algumas pessoas se juntam para roubar os agricultores, então os agricultores começam a ficar hostis às pessoas, e tem algumas pessoas que não estão roubando, não estão fazendo nada de errado, vão lá para pedir comida, mas elas são hostilizadas pelos agricultores, enfim, então algumas pessoas têm comida e começam a se ajudar, enfim, até o engarrafamento acabar. Então é muito bacana esse conto, é um conto curtinho do Cortázar.
Caramba, realmente um engarrafamento e isolar as pessoas é algo...
Sim, na década de, sei lá, de 70, acho, alguma coisa assim.
Cara, mas aí quer ver o pior de mim?
Ainda.
Mas tu quer ver o pior de mim? Me bota no engarrafamento, cara. Aí, revolta.
Entendeu? Esse conto ele escreveu quando tava aqui em São Paulo, só pode ser, cara.
Ou então quando ele tentou ir pra Bienal no sábado à tarde. 3 horas pra chegar na Bienal.
É um Kafka moderno, né, cara?
Pois é.
Graças a Deus, não sei mais o que é isso. Um dia vocês vão tomar coragem e comprar uma moto. Mas então, ninguém gostou da série, é isso mesmo?
A série tem seu lado positivo, né, cara? Ela é curta. Não, brincadeira. Acho que
tipo, vale, não dói, né?
É, vale pela experiência, assim. Você acha que apesar das críticas, a série valeu ver esses 10 episódios aí. Você tem algum conteúdo aí pra poder, pelo menos, discutir, saber o que tá acontecendo. E vai que ela desenvolve bem, né, cara? Acho que ela tem muita coisa pra contar e não pode se queimar só por 10 episódios, não.
É, pensando no que a gente falou agora o tempo todo, né? Realmente deu a impressão que a gente vê a série, mas a gente não gosta, né? Não é bem assim, né? Na verdade, a gente é nerd, a gente é chato, então a gente critica algumas coisas mesmo. Mas é uma série leve, assim, dá pra ver na boa. Como o Tibério falou, é uma série pequena e tem um plotzinho, assim, que apesar de não estar sendo tão bem desenvolvido como poderia, mas é interessante, né? A história da uma cidade presa dentro de uma redoma e tal. E tá caminhando pro final de temporada legal, tem mais 3 episódios ainda aí, né? Eu acho que, assim, vale a pena assistir sim, ainda mais com uma série de mid-season, quando não tem mais as séries maiores pra ver, né, concorrendo, então vale a pena ver sim.
Eu também acho que tem poucas opções hoje em dia. Eu, por exemplo, não vejo série quando eu não gosto. Eu não tenho mais aquela coisa de me forçar a ver, porque eu já vi muita coisa. Então hoje eu demito mais fácil as séries. Tô mais inescrupuloso, que nem eu já comentei aqui. Realmente é uma série que me diverte. Eu acho que tem lá suas falhas. E na verdade, eu tenho que admitir que eu gosto de ficar apontando as falhas. Quando ele é perfeitinho demais, eu não tenho do que reclamar. E é bom você ficar, isso aqui foi errado. Então, opa, falha de roteiro. Eu acho divertido. De uma forma geral, entretém, que eu acho que é o objetivo, né? De uma série, entreter.
E não é, a gente não vai ver pelos efeitos, mas os efeitos especiais da cúpula são legais, da doma são legais, do domo, né? Os efeitos especiais que envolvem isso, tanto no início, no primeiro episódio, quando acontece os acidentes em volta daquilo, e a vaca que é cortada no meio e é mostrada em todo episódio na abertura, quanto depois quando tem a bomba. Os efeitos são maneiros.
Cara, esse negócio da vaca é foda. Todo episódio mostra a vaca sendo cortada, cara.
Ah, mas eu sei.
Os caras gastaram. É sério naquele efeito, pô, tem que mostrar, cara.
Cara, que...
Gente, é certo que uma vaca, ela não é totalmente vermelha. Sei lá, cadê o estômago da vaca? Não mostra o estômago, os rins, não mostra os órgãos da vaca.
É, não, a vaca não tinha efeito. Nenhum osso. Você vê que na hora que cortou, ela derreteu quase.
Não, é que era friboi, pô, era friboi, cara.
Não, mas não pode esquecer também da Júlia, que ela, como parte da série, ela também é muito boa. Quer dizer, a série, a Júlia. É, isso aí.
Não, ela é bem bonita mesmo. Eu acho que não foi uma série que ficou muito presa em pessoas bonitas. Isso acontece muito fácil. Parece que o lugar onde você tem só tem pessoas muito bonitas. Esse é um pouquinho mais equilibrado. Tem lá sua atriz bacana, mas tem as pessoas mais normais.
Cara, uma pessoa bonita é sacanagem. Aquela garota lá, maluco. Esqueci o nome dela agora. Aquela que dá testa de outdoor, sabe qual é?
Caramba, a mulher é o piu-piu, cara.
Cara, mas ela é o piu-piu quando o piu-piu vira um monstro, lembra desse episódio?
Lembro, cara. E vou te falar que eu tinha tanto medo dessa criatura quando era pequeno, cara. Eu ia pra trás da poltrona quando aparecia aquele piu-piu de Jack and Hyde. Cara, agora eu vou te falar quem que deu o nome de Barbie pro cara e por que ele aceitou isso? Fala sério.
É que é o sobrenome dele, né? É Bárbara.
É, o sobrenome é Bárbara, mas Bárbara. Você tem um sobrenome desse, você vai contar pra alguém? Não, não vai contar pra ninguém qual é o seu sobrenome.
Não, mas tipo,
o Dog, sabe? Que o cara vai lá e te diz assim: tu és o Pink. E o cara diz assim: mas eu não quero ser Pink. Ele diz assim: tu olha, tô te dizendo que tu é o Pink.
O cara tem um nome de mulher. Aí ele pensa assim: não, eu não gosto do meu nome Bárbara, eu vou passar só o meu apelido. E aí o apelido do cara cara é Barbie.
Ele é tão macho, mas tão macho, entendeu? Que ele não se importa. Pode me chamar de Barbie, que eu vou comer a mais gostosa da série.
É pior se chegar um maluco lá grandão. E aí, meu irmão, sou quem?
Chegou a hora de falar do episódio 13, o último episódio da temporada. Spoilers liberados. Se você ainda não viu, talvez você queira voltar outro dia. E aí, gente? Decepcionados ou as expectativas foram cumpridas?
Bom, decepcionado. Depois do Lost, a gente já fica com o pé atrás, então a decepção não é muito grande, não. Já era algo meio esperado, mas é assim, não foi legal.
De novo, a gente não tem como não deixar de falar de Lost, né? Mas eu vou contra, cara. Eu gostei de Lost, não adianta. É, eu fiquei decepcionado com o final, mas mesmo a última temporada eu curti. Mas, cara, vamos falar de Under the Dome. Um dia a gente faz um... A gente não aguenta, né, cara? Tem que falar, tá, de Lost.
Eu acho que um dos problemas do Under the Dome foi o fato de vamos fazer mais uma temporada. Parece que ia chegar no fim e pensaram, que fim, o quê? Vamos inventar um gancho aí, vamos enrolar mais.
Eu vou te falar que eu não imaginava que o Dome ia subir. Eu imaginava que ia ter uma catástrofe, de repente uma enchente que limitasse todo mundo ali dentro. Esse lance da luminosidade acabar é bacana, porque as pessoas ficam sem luz, vai ficar todo mundo fraco, não vai ter o que comer, sabe, as plantas vão morrer, seria uma paradinha mais maneira. Mas o que eu não gostei, que me incomodou, e aí na verdade não é exatamente em relação ao final, mas desde o último cast que a gente começou a falar de Under the Dome, é que, por exemplo, a gente tinha elogiado muito a postura do Big Jim, que ele tinha aquela questão de, ah, eu sou bonzinho por um lado, mas eu sou meio mauzinho, então ele não era nenhum nem outro. Eu acho que os produtores falaram o seguinte, cara, não, a gente precisa de um vilão muito claro, então vamos colocar o cara de mal. Aí de repente o cara começou a virar assassino, cruel, frio, calculista, umas decisões meio mais demais, sabe? É, eu acho que deu uma estragada no personagem.
Porque o filho dele saiu daquele papel que ele tinha, né? Que na real era um maluco destemperado da série. E aí ele saiu desse papel e aí precisavam de alguém que assumisse.
Mas podia ser a Lourinha lá, a menina que morreu.
Ela apareceu por tão pouco tempo que não deu nem pra ficar com raiva dela. Ela aparece e fica lá 2, 3 episódios e depois já morreu, entendeu?
Será que passou por um momento assim que aquela mulher poderia ser uma alucinação da Redoma pra eles, tá? Pra tipo criar algum...
Uma alucinação muito... que dá tiros.
Agora que eu tava olhando spoiler, vamos lá, né? Esse Big Jim assim, ele mata, por exemplo, a Maxine, mas cara, eu tava com vontade de matar ela muito mais tempo, ele demorou pra matar ela. Pô, ele só matou gente que realmente precisava morrer, a não ser no final que ele acaba matando a gordinha
lá
do rádio, a Dude, né? Dude. Aí realmente, aí torna ele no vilão, mas até lá, cara, até ele matar ela, que na verdade foi pra ele, pra proteger a pessoa dele.
Que é o caso assim, do Barbie, né? Ele quer matar o Barbie.
Mas ele mata as pessoas pra fazer... Ah, se você pensar, tem um lado positivo.
Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí a gente vai discordar. É, ele quase manteve a menina aquela presa. Ele só a soltou porque iam soltar uma bomba. E aí ele disse que, ai, pô, então tu vai morrer, então tu vai morrer uma mulher livre. É, foi esse motivo pelo qual ele a soltou.
Mas então, se você pensar do lado dele, é pra proteger o filho, né?
Pois é, mas como assim proteger um filho que resolveu deixar uma menina presa por 4 dias no sótão da casa dele pra conseguir convencê-la a amá-lo? É isso?
É, o cara
então, perturbado. Ah, não, tá justificado.
Ele é nitidamente perturbado.
O Big Jim, se você pensar assim, se você pensar pro lado dele, você vê que tem uma justificativa. Ele não mata simplesmente por matar, ele não é um psicopata. É que nem o Ben no último Batman, se você pensar pelo lado do cara, tem algum motivo dele fazer aquilo. É igual o Zod, por exemplo, no Superman.
É errado você construir uma humanidade. O cara tem a sua razão, mas não necessariamente é uma razão aceitável. Mas o cara tem algo que ele se prende como, ah, eu acho que eu tô certo por causa disso. Sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei muito caído? Por exemplo, eu sempre gostei daquela personagem da policial. Ela era a única policial que era de verdade, ela ainda tentava manter aí uma regra. E aí, de repente, ela fez umas paradas muito nada a ver nesse seriado. Um que no início, é na hora que ela chega lá na casa das crianças, que ela vê, de repente ela vê aquele mini domo, o que deveria ser um susto pra ela, na verdade ela se espanta, mas as crianças falam, ah, o domo disse que o monarca seria coroado. E a reação dela foi o seguinte, ah, e o que isso quer dizer? Quando na verdade é o seguinte, como assim o domo falou alguma coisa, sabe? cara, ela aceitou muito rápido. E uma outra parada que eu fiquei, achei bizarro foi quando os caras estavam tentando enforcar o Daly. Caramba, ela lá no meio, assim, tipo, ah, que droga, vão enforcar o cara. Porra, a mulher é a autoridade da história, sabe? Ela tinha que ser a primeira ali a ir contra.
O personagem dela teve uma queda absurda, assim. Ela virou de policial, de chefe policial, pra o mandado do Big Dean, né, cara? O que, que ele manda fazer, ela só baixa a cabeça e faz, né?
As convicções dela ficaram mais fracas.
Esse papo do o Domo mandou, todo mundo comprou essa ideia muito fácil.
Eu também acho.
Ah, não, porque o Domo disse que tem que ser o cara lá, o psicopatinha, que a gente tem que trazer ele. Quem disse isso? Outra pessoa pode tentar, assim, a mulher lá levou um choque? Ué, ele não levou, então tentaram cinco e quatro, um levou choque. Os outros quatro ficaram, então, pode, vamos tentar mais um. Ah, não, porque o Domo não quer essa pessoa. Ah, peraí, que o Domo não quer?
Agora
teve mais coisa ao longo do episódio. Ah, não, o Domo falou comigo, falou como, assim, usou o Bluetooth? Tiveram mais coisas ao longo do episódio que me incomodaram. É, por exemplo, os caras estão lá no mini-domo e aí tudo começa a ficar preto. Aí no domo grandão fica tudo preto. Aí o mini-domo quebra tudo. Cara, nenhum maluco foi pela janela pra ver se o domo tinha quebrado. A primeira coisa que qualquer um faria: epa, quebrou esse aqui, será que vai quebrar o outro? Vamos lá correndo pra ver. Não, ninguém, todo mundo ficou lá dentro. Ah, olha só que bonitinho, quebrou. A gente tem que salvar o ovo. Que mané salvar o ovo? Que caramba? Vai lá ver se o outro domo também quebrou.
Eu fiquei pensando muito eles pegarem ovo de avestruz, pintar de preto e entregar pro Big Jim: toma teu ovo aí, filho. O cara nunca viu o ovo. Como é que ele vai saber se aquele não é, mano?
Quer ver outra coisa? O Barbie, ele é no. O cliffhanger do penúltimo episódio era: ele tinha que chegar e se declarar culpado. Aí ele chegou e disse: inocente. Aí de repente aquele silêncio. Era o momento dele falar alguma coisa. O Big Jim é um safado porque ele fez isso.
É, aí ele foi pra cadeia.
Por mais que ele ia voltar, ele ia apanhar, ele ia provavelmente morrer, só que ele ia gritar e alguém ia ouvir e ia começar a questionar: ei, será que o cara tá falando a verdade? Ele podia gritar: esse cara tá me acusando por um negócio que ele fez e não tem prova. Porque alguém do meio do povo ia chegar: olha só, é verdade, esse cara não tem prova. Ah, não, o cara fica quietinho. Aí o cara vai lá pra porca e fica quietinho: ah, estou aqui quietinho, estou aqui feliz e sorridente, porque afinal... Ah, peraí!
Não, e convenhamos, que cadeia é essa, né, cara? Que tá sempre ninguém lá dentro, a porta tá aberta, as chaves das grades estão na gaveta. Convenhamos.
Atrás, né, da porta, cara, que tá a gaveta muito escondida.
Não, convenhamos.
E cara, aí a mãe da menina diz assim: eu vou ficar aqui, não sei o que, até tu soltar minha filha. E ele diz: ah, então tá, é só um lugar público. Como assim? É delegacia, cara! Como é um lugar público?
Mas assim, na moral, aquele povo é tudo também. Pelo amor de Deus, o cara fala assim: já sei, boa ideia, vamos construir uma plataforma de enforcamento, amigo. Beleza, todos vão, mas peço que os 7 anões correndo pra poder fazer a parada e um dia construir a plataforma. Tipo, ninguém questiona pra que vão fazer aquela merda.
E todo mundo é meio parece que chegou o invasor de corpos e transformou todo mundo em berinjela. Porque assim, vamos todos morrer porque o domo ficou preto, então vamos todos para dentro da igreja. E aí vai todo mundo pra dentro da igreja e não tem ninguém pra puxar uma reza. O Big Jim tá vendo aquilo, aí ele entra e vai lá pra frente pra falar, porque ninguém tá lá na frente. Peraí, gente, tá, o reverendo morreu. Só que se as pessoas estão entrando é porque alguém podia chegar e dizer: olha só, vamos rezar. E ninguém nunca entrou em igreja pra saber como é que funciona? Os roteiristas não pensaram nisso?
Não, fora que o Big Jim é vereador, é empresário, juiz, júri, executor e agora pastor, né?
Vai ser difícil a gente convencer o pessoal a ver isso aí, se o pessoal estiver ouvindo, mas...
Se o pessoal tá ouvindo esse bloco, é porque já assistiu.
Já viu e já tá com raiva.
Não, e
se você tá vendo esse bloco, tarde demais pra você, meu amigo.
Não, e algum de vocês, por exemplo, não vai ver o próximo episódio? Não tem como, né? Do jeito que acabou, a gente vai querer ver como é que termina. É possível, é. Sim.
Eu vou perguntar pra você.
É, exatamente.
Eu vou perguntar pra vocês como é que acabou, porque eu não vou ter paciência pra assistir.
Não, não. Pelo menos o próximo eu vou assistir. É possível que eu acabe perdendo interesse depois. Mas pelo menos esse iniciozinho aí eu vou precisar ver.
Eu vou confessar que eu tinha alguma esperança de que o Domo desaparecesse nesse, e aí que eles continuassem mostrando nos próximos episódios como seguiu a vida em Chester's Mill, ou sei lá, alguma coisa, ou que o ovinho fosse voando e aí fosse encher o saco de mais alguém, sei lá, entendeu? Imagina que eles fossem ser mais criativos nos próximos episódios, já sabendo que já tinham episódios contratados para a próxima temporada.
A gente acabou perdendo na expectativa, né, Roberta? Eles levaram um pouco mais pro lado do alienígena, que era o que a gente estava temendo.
Ih, é verdade.
Agora, Eu achei muito mal feito, cara, muito clichêzinho, essa história de, beleza, eles incorporaram lá aquela mulher, não explicou por que que escolheram aquela mulher, a mãe das crianças, a mãe da textuda, mas, cara, eu achei tão clichê essa coisa dela explicar um pouquinho, aí nego olha pro lado e quando volta ela sumiu. Pô, se ela chegou ali justamente pra explicar, porra, explica tudo. Ah, não, eu vou dar uma de Mestre dos Magos. Ah, cara.
Exatamente.
Minha maior expectativa desse último episódio era que a Redoma sumisse e aparecesse numa cidade mais legal.
Não, sabe o que eu achei?
Mais legais,
sabe o que eu achei? Que podia ser um gancho bacana? Na hora que ela tava falando, eu falei, puta, vai ser isso. Aí não foi. Na hora que ela falou assim, cara, eu não tô prendendo vocês, eu tô protegendo. Sabe, o que eu esperava ali era o seguinte, a minha raça é de alienígenas malvados, sabe? Eles vão destruir o seu planeta, eles vão sugar tudo que eles podem, mas pelo menos vocês aqui, a gente conseguiu salvar, ou sei lá, eu sou de uma casta do meu planeta, que pelo menos uma parte eu consegui poupar pra vocês recolonizarem o planeta. Que ia ser bacana essa coisa fosse dessa forma.
Caraca, eu fiquei imaginando um monte de filhinho da textuda agora. Eu não queria recolonizar o planeta com aquela mulher, ia ser muito foda.
E aquela frasezinha de efeito cretina, cara, que o cara pergunta o seguinte, você acha que eu sou o quê? Um criminoso? Ele, não, pior, um político. Não, ainda fez aquele suspense, tata, com a cara dele, sabe, parado olhando, como se tivesse tomado mal fora. Ah, fala sério, cara.
Sabe uma coisa que me incomodou muito nesse episódio? Assim, outros episódios aconteceu isso também, mas esse, por acaso, o season finale aconteceu mais de uma vez. Eles falam assim, a policial, por exemplo, ela pega o telefone, vou avisar todas as unidades policiais. Que todas as unidades policiais, cara? Porra, só tem ela e tem o maluco lá, o psicopata de policial.
Tinha mais um incompetente que tava lá com o cara do rádio, e quando o Barbie chegou, o Barbie, algemado nas costas, conseguiu bater num cara e em um outro armado.
Não, ele bateu naquele negão, né? Que trabalhava
com o negão, mas tinha um guarda junto com ele armado.
Não, mas o guarda rende ele.
Ele chegou primeiro e foi bater nos dois. Só depois aqui que o guarda conseguiu render.
E outra coisa, o cara tá lá, vai enforcar depois de toda a construção da forca. Porque, claro, que se eles resolvem matar o cara, não pode ser com um tiro na testa. Eles vão despender os recursos que eles têm pra construir uma forca. Lógico, faz todo sentido pra mim. Aí eles estão lá, prontos pra enforcar o sujeito. Aí acontece uma chuva de meteoros dentro de um domo. E aí o cara começa, rápido, rápido, mate ele, mate ele. E aí as pessoas que estão escutando aquilo, aí elas vão deixar. Cara, e se esse negócio desaparece agora, entendeu? A gente vai continuar com as mesmas leis marciais que estão vigentes agora? E a gente vai seguir matando as pessoas?
Teve uma outra coisa que aconteceu em outro episódio, não lembro qual foi, mas eu esqueci de falar mal da outra vez que a gente falou. Tem uma doma separando eles, tem um domo separando eles do resto do mundo. Mas eles estão vendo como é que eles vão fazer pra sair de lá, que lá tá, sei lá, uma, duas semanas lá. Aí entram num lugar onde tá cheio de notas de dólar espalhadas, porque nego deixou o dinheiro. Cara, não vão deixar o dinheiro em duas semanas, não vão. A primeira pessoa que vai passar lá vai pegar esse dinheiro e vai guardar.
Eu lembro dessa cena e lembro que pensei a mesma coisa. Falei, cara, foi cedo demais isso.
Pois é, se fosse um negócio, estamos aqui há um ano. Ah, tá, então um ano não vale mais dinheiro. Mas peraí, há duas semanas vale, o nego tá esperando que vai sair, tá esperando que o domo vai embora.
Sabe o que eu achei que fosse acontecer na hora do enforcamento? A cena que ficou dividindo com isso foi a da ruiva lá na lagoa. E ela tava segurando o ovo junto com a identificação militar do cara. É como se estivesse pedindo proteção pra ele. Eu imaginei que na hora que fossem matar o cara, ia ter algum tipo de proteção em cima dele, sei lá. Na hora que abrisse
teve, né?
Não teve essa cena ainda. E eu acho que se tivesse, a gente teria visto.
Pois é, não teve ainda.
Mas, por exemplo, eu achei que quando ele fosse cair, e aí, sei lá, ele ia flutuar, alguma coisa.
Chegou a cair. De repente, assim, a névoa que se cobriu lá de luz, né, de repente salva ele ainda. A gente não sabe, de repente some dali pra lá dela no próximo episódio.
E o que vocês acham? Vamos terminar então isso especulando. O que vocês acham que pode estar acontecendo? De repente aquele negócio de preto ficou branco, continua sendo opaco, ninguém consegue ver nada lá fora. E aí, o que pode estar causando isso?
Na verdade não ficou branco assim, né? Acho que gerou uma luminosidade tão grande que ficou assim, como se fosse uma bola completamente cheia, né? É uma coisa mais, como se fosse sólida, só que de luz, né? Totalmente branca e ninguém tá chegando lá dentro, só pra dar o tempo do Barbie de repente fugir de alguma forma, desaparecer de lá, aparecer do lado do barco dela e aparecer voando, sei lá, mas...
Ah, então você acha que continua translúcido, mas tem muita luz lá dentro e tá todo mundo com a visão turva, é isso?
É, ninguém consegue enxergar, pelo que parece. Tu vê que as pessoas foram meio que sendo encobertas pela luz, né?
Engraçado que não teve nada dos militares, né? Esse foi um gancho tão importante no último episódio. Localizaram o cara, pô, o exército tá de prontidão, opa, já sei onde é que ele tá. Achei que fosse vir o maior ataque, mas aí os caras nem apareceram.
Pô, mas deve ser cientista se cagando lá fora com aquele negócio ficou preto, né, cara?
É verdade.
O cara tava olhando e falou, caralho, o negócio ficou preto, agora ficou branco, meu Deus.
Acho que qualquer ação que eles tivessem nessa hora, eles, opa, peraí que aconteceu alguma coisa.
Mas acho que é isso, acho que meus inimigos vão todos ser recomendados dessa série e vão perder bastante tempo lá.
Então a gente vê o primeiro episódio quando voltar e a gente vê se continua ou não.
E aí vocês me contem.
Pois é. Que a gente amanhã, né? Porque a gente vai ver o primeiro episódio, vão dar uma explicação meia boca e a gente vai pensar, ah, não, vamos continuar vendo, porque afinal a gente vai ver onde é que vai dar. É verdade. Eu já devia ter desistido de Supernatural há bastante tempo. Só que eu continuo vendo, não, um dia vai voltar a ser bom. Aí eu continuo, perco tempo pra caramba.
Acabou que quem se deu bem mesmo foi o Rod, né, que não viu.
Cara, o problema é a curiosidade é inferno, né?
É.
Eu também, cara. Eu fico naquela de, puta, agora eu já perdi meu tempo todo, agora eu quero saber.
E aquela história de demitir as séries.
Não, eu demito. Eu vou ver, e aí a explicação vai ver se me convence ou não, e aí, não, beleza. You are fired. Mas até então eu vou ver. Cara, e pra encerrar, alguém me explica qual é a finalidade daquela borboleta, cara, que eu não entendi. Ficou semanas todo mundo olhando pro negócio virar, a lagarta virar borboleta, aí ela levanta e pousa na mão da menina, é isso mesmo? Ela serviu pra isso? Foi criada pra pousar?
A dizer quem era que é o novo monarca, seja lá o que monarca significa pra ele.
Mas ela já tinha pego no ovo. Beleza, já tá, opa, tá bom, não morri queimado. Eu acho que isso é mais impactante, é mais definitivo do que uma borboleta pousar em você, né, cara?
É, principalmente a Rui vai pegar no ovo.
Preto. Qual deu pro sentido, Paulo?
A trilha sonora de hoje fica por conta da série Mad About You, que era uma série simples, despretensiosa e que todo mundo gostava sem saber exatamente porquê. A sinopse era simplesmente Ellen Hunt e o Paul Reiser, que era um casal recém-casado. E vivia como um casal recém-casado, comprando sofá, passeando com o cachorro, passando o Natal com a família, coisas idiotas desse tipo. A série ficou no ar de 92 a 99 e no Brasil quem passava era a Band. Uma curiosidade é que a Lisa Kudrow fazia uma garçonete chamada Úrsula, que em tese era o mesmo personagem que ela fazia a Phoebe em Friends, só que um pouquinho mais mal-humorada. Depois que a série Mad About You acabou, inventaram uma irmã gêmea pra Phoebe, de nome Úrsula, que acabaram reaproveitando o personagem. A música tema era excelente e foi escrita pelo próprio Paul Reiser, e você ouve agora. Tell me why I love you like I do. Tell me who can stop my heart as much as you. Tell me all your secrets and I'll tell you most of mine. They say nobody's perfect, well that's really true this time. I don't have the answers, I don't have a plan. All I have is you, so darling help me understand. What we do, you can whisper in my ear. Where we go, knows what happens after here. Let's take each other's hand as we jump into the final frontier. Mad about you, baby. Yeah, I'm mad about you. É isso aí então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal.
E eu vou fazer um convite.
Diga lá.
JediCon, dia 19 de outubro, no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro.
Entrada franca.
É isso. Entrada franca.
Que tem na JediCon? Levem...
Ih, vai ter um monte de coisa, palestra, exibição de filme, obviamente, a saga clássica. Um monte de palestra com gente bacana. Vai ter galera de Senhores dos Jogos com vários board games.
Cosplayer.
Concurso de cosplayer. Pintura de cosplayer pra crianças. Academia Jedi. É,
e um monte de coisa pra comprar, né?
Um monte de coisa pra comprar. Sempre.
Vai ter cupcake?
Então, não. Eu vou ter que trabalhar mais do que eu trabalhei no ano passado.
Ah, não. Então, beleza.
Não só isso. Já recebi pedidos de cupcake. Netflix, mas esse ano não vai dar pra entender.
Mas nada impede que a pessoa que esteja trabalhando esteja de lazy, né?
Sem comentários da feminista aqui.